E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre transporte coletivo, sobre transporte urbano, vamos entender como é que está o cenário pós-pandemia, o futuro também do transporte coletivo. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o diretor executivo da TCCC, a Empresa de Transporte Coletivo Cidade Canção, Roberto Giacomelli, está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde a todos.
Bom, para começar, qual é o cenário atual do sistema de transporte coletivo em Maringá, depois de tanto tempo, né, de pandemia?
Infelizmente, a pandemia ela mexeu com todos os setores, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? E não foi diferente com o transporte coletivo, onde foi muito afetado, né? Nós estamos ainda passando uma fase ainda de adaptação, né? Com relação à quantidade de passageiros transportados, um novo conceito, né, das pessoas se locomoverem. Né? Mas é um momento que começou a mostrar uma estabilização do número de passageiros. Entendeu? Nós imaginávamos que pudesse ter uma demanda um pouco maior, mas, infelizmente, ela começou a estagnar. Algo parecido em torno de 80% que nós tínhamos até 2019. Então, assim, realmente é um desafio, né? Não só para o transporte coletivo, mas para os demais setores também. Então, a gente está nessa expectativa de 2022, a gente encerra ele, para aí sim verificar o que vai acontecer em 2023 com o transporte coletivo.
Então, quer dizer que, no momento, vocês já retomaram 80% das passagens, das viagens que eram feitas antes da pandemia?
Ela tem uma variação entre 75% e 80%, depende muito do mês, depende da quantidade de dias úteis e assim por diante, né? Dos eventos que ocorrem na cidade, né? Mas esse é um parâmetro que está no Brasil inteiro, não só em Maringá. Acho que não tem nenhuma empresa do Brasil que conseguiu retomar ainda o transporte coletivo naquele número de passageiros que tinha em 2019. Então, assim, como eu disse, é um desafio, né? Uhum. Tantas mudanças que faz com que nós tivéssemos essa mudança de comportamento, né, da sociedade.
E por que será que houve isso, né? São passageiros, pessoas que buscaram formas alternativas durante a pandemia e continuam nessas formas alternativas de transporte, será?
Não, vou dar um exemplo bastante claro. Nós não tivemos, a nível de estudantes transportados em Maringá, a retomada que nós tínhamos em 2019. Veja bem, os estudantes têm a passagem totalmente gratuita no transporte coletivo. Uhum. Esse é um sistema que a Prefeitura Municipal de Maringá, ela banca o estudante. E isso chama a atenção da gente. Por que o estudante não voltou plenamente? Então, a sensação que a gente tem é que realmente ou houve fuga dos estudantes, porque não tem outra justificativa, considerando que o transporte é totalmente gratuito, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando de uma mudança de comportamento que a gente consegue explicar direito. Como então, assim? imagine que nos outros setores também, certamente, houver essa mudança, né?
Uhum. Só para eu entender, fuga dos estudantes significa o quê?
Eu imagino que deixaram de estudar.
Evasão escolar.
Eu não tenho outra explicação, salvo que as pessoas que estão envolvidas com o setor pudessem nos esclarecer esse fenômeno. Veja bem, é uma mudança muito grande, uma queda muito significativa no passageiro transportado nessa categoria para estudante.
Você então, tem um número?
Imagina, se a passagem é gratuita, o estudante estivesse plenamente, nós estaríamos praticamente com o mesmo número de passageiro de 2019. Não é o que ocorre hoje.
E qual foi o percentual de redução no número de transportes de estudantes?
Ele fica próximo também de 20% menor do que nós tínhamos. Então, você vê que é um fenômeno, né? A gente não sabe explicar direito, né? Logicamente que a tecnologia, em 2 anos de pandemia, ela teve um avanço extraordinário, né? É o que está acontecendo conosco aqui agora. Nós estamos falando através do sistema que pouco se usava na época. Então, existe menos deslocamento das pessoas, né? Cada vez mais. Menos pessoas utilizando ou se deslocando. Então, isso influencia em todos os setores, né? Então, é o que eu vejo, assim, é uma perda de passageiro ao longo desse período, que tudo indica que não será retomado. Tudo indica isso.
Que não será retomado? em 2023?
E, nós começamos 2022 com a expectativa de uma normalização do transporte coletivo. Uhum. Passados-se 9 meses, e como eu disse no início, nós começamos a ver uma estabilização. Uhum. Então, assim, qual seria a motivação para que nós retomássemos aquilo que nós tínhamos antes?
Entendi.
Então, assim, cabe realmente uma avaliação dos demais setores também da sociedade, essa mudança, né? Eu percebo que houve uma redução de locomoção das pessoas na cidade. É isso que a gente observa.
Ah, sim, muito home office ainda.
Essa questão de estudante, para mim, ela é muito significativa, considerando que a tarifa é gratuita, né?
Uhum. É verdade. Então, quer dizer que uma hipótese pode ser a própria evasão escolar, talvez alguma escola que tenha adotado o ensino remoto como uma opção quando o aluno está doente ou quando ele não pode ir à escola por algum outro motivo.
Pode ser tudo isso. Por isso que eu disse.
Precisa
você
avaliar.
Fazer uma avaliação, tentar entender o que está acontecendo com a sociedade, entendeu? No modo geral, né?
Entendi.
Mas é a observação que a gente faz. Veja que hoje, com os aplicativos, você faz muita coisa sem sair de casa. Uhum. A gente observa isso. Compras, gente, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo compra hoje por aplicativo. Isso influencia diretamente no deslocamento das pessoas, né? Uhum. Então, você falou bem. Talvez na área escolar, talvez o fato de ter essa ferramenta também tenha tirado o pessoal do presencial. E isso possa estar afetando o transporte coletivo também.
Uhum. E quais são os planos da empresa, né? Qual o futuro do transporte coletivo aqui em Maringá, então, depois de a gente falar sobre esse cenário?
Veja bem, o transporte coletivo é necessário para qualquer cidade do padrão da cidade Canção, de Maringá. Né? Uhum. Eu não vejo uma cidade de Maringá sem transporte coletivo. A gente sempre fala em priorizar o transporte coletivo de forma que ele não fique competindo com o automóvel, com a motocicleta, com a bicicleta, fazendo com que nós tenhamos maior tempo de viagem, ao passo que o passageiro no ônibus ele quer menor tempo de viagem. Então, eu penso que todas as cidades que têm o transporte coletivo têm que continuar investindo numa forma de priorizar o ônibus. Corredores exclusivos, faixas exclusivas, priorizando sempre o transporte coletivo em detrimento do individual. Então, eu penso que isso não dá para abrir mão. Mas tem um fator também que está acontecendo no Brasil inteiro, que a gente percebia, que era uma fuga de passageiros do sistema, até por conta da tarifa. Uhum. Todo mundo conseguiu entender que a tarifa estava muito, muito cara. E nós chegamos no fundo do poço com a pandemia. E hoje a gente vê que os municípios passaram a entender que para fazer o transporte coletivo precisa de recurso público. Maringá está fazendo isso. As grandes cidades do Brasil estão fazendo isso e agora está vindo um recurso a nível federal que é para o pagamento das gratuidades dos idosos. Então, como eu disse, nós chegamos no fundo do poço. Preço de óleo diesel, que era o segundo custo mais importante do sistema, em algumas empresas ele passou a ser o primeiro custo já. Quer dizer, você vê que a dinâmica de custo ele influenciou demais no transporte coletivo. E como eu mencionei, não vejo condições de fazer o transporte coletivo sem recurso público e sem investimento em priorizar o transporte público para manter um serviço tão essencial.
Tá certo. Nós conversamos essa semana com o secretário de Mobilidade Urbana e ele disse também que não vê como há possibilidade de retirada do subsídio, né? Do subsídio, né? Provavelmente ele vai ser mantido.
Eu não vejo. Isso está, como eu mencionei, está no Brasil inteiro. Existia uma discussão de que isso não era possível, que as cidades não tinham recurso para isso. A gente observa que as cidades têm recurso, certamente têm que fazer algum deslocamento de recurso, né? Mas você não pode deixar e manter o transporte funcionando plenamente. Nós tivemos uma redução de nível de passageiros, mas o sistema é muito importante. Isso você pode observar indo no terminal urbano de Maringá.
Uhum.
Nos momentos de rush, você vê quantas pessoas passam pelo terminal e que necessitam do transporte público.
Uhum.
Então, eu não vejo uma cidade do porte de Maringá que cresce na velocidade que cresce sem que nós tenhamos um serviço eficiente. Uhum. Como eu mencionei, logicamente que passa pelo poder público também essa modernização, essa questão de você priorizar o transporte coletivo.
Senhor Roberto, só para encerrar, uma última pergunta. A frota já voltou a circular normalmente?
Sim, a frota voltou a circular normalmente. Logicamente que nós perdemos 50 veículos operacionalmente falando, em razão da queda de passageiros.
Então ela está reduzida. A frota está reduzida.
Frota ela foi reduzida em razão de não ter demanda de passageiros. Entendeu? Como eu mencionei, a demanda caiu, a frota caiu proporcionalmente. Mas o serviço hoje ele funciona plenamente.
É que nós temos um ouvinte aqui, só que ele é de Paissandu, e ele provavelmente está se referindo a outra empresa, né? Não a TCCC, mas ele diz que em Paissandu a frota está circulando 60%, não sei se é da Cidade Verde que ele está se referindo.
Não, infelizmente isso não é verdade, é da Cidade Verde, nós fazemos a operação também, Sistema Metropolitano Paissandu-Maringá, Sarandi-Maringá, é a Cidade Verde que faz, mas a gente está com a frota, com a demanda, compatível com a demanda de passageiros no sistema hoje.
Entendi. Ou seja, a frota ela é ajustada de acordo com o número de passageiros, né?
Sim, a frota ela é sempre compatível com aquela demanda existente. E a gente está muito preocupado com isso, a gente monitora isso diariamente. Sempre que necessário, sempre que precisa, a empresa faz as intervenções no sentido de melhorar o atendimento ao usuário.
Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Nós conversamos com o diretor executivo da TCCC, Roberto Giacomelli, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.